português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 30 de agosto. Lá fora hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Hora e meia de programação. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias. Trump ameaça recomeço de exercícios militares na Coreia. Aumentam incertezas políticas na Nigéria após presidente do Senado anunciar candidatura à presidência.
Sintonizam a Voz da América, transmitir em português, a partir de...
À nossa frente, hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Lei sobre liberdade religiosa vai estar em foco, temos detalhes e opiniões. Autoridades negam que líder religioso Justino Kalu Peteka esteja doente, mas dizem que não vai ser transferido. Veículo da segurança presidencial matou criança no Uambo. Há versões diferentes sobre o que se passou.
Veio em direção à criança, não na estrada. Esteve com o passeio.
Falta de cuidado ao fazer a travessia, foi atropelada.
Alegações de tortura contra a polícia no Uambo, ameaças a membros de uma nova organização política e conferência sobre transparência vão estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. As internacionais. O presidente Donald Trump avisou que os Estados Unidos podem recomeçar a qualquer momento os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão, se não se registarem progressos na desnuclearização da Coreia do Norte, sublinhando que serão ainda de maior amplitude do que anteriormente. Trump responsabilizou a China pelas dificuldades no relacionamento dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, citando a influência de Pequim por ser o fornecedor-chave de bens a Pyongyang. Washington prolongou, entretanto, por mais um ano a proibição dos americanos de viajarem para a Coreia do Norte por ser demasiado perigoso. O presidente do Senado da Nigéria, Bukola Saraki, anunciou que vai concorrer às próximas eleições presidenciais de fevereiro contra o atual presidente Muhammadu Buhari. Saraki é considerado uma das mais poderosas personalidades políticas do país e a sua decisão aumenta as incertezas eleitorais naquele que é o país mais populoso de África. Saraki tinha recentemente anunciado que se havia demitido do Congresso dos Progressistas do presidente, regressando ao seu antigo partido, o Partido Democrático Popular. Saraki, de 55 anos de idade, esteve aparentemente ligado posteriormente a uma série de deserções do partido no poder que aparentemente enfraqueceram o presidente. O atual presidente, de 75 anos de idade, anunciou já que se vai recandidatar ao cargo. A agência de notação de crédito S&P Global Ratings disse que é pouco provável que o crédito da África do Sul seja reduzido para o estatuto de lixo, como chegou a ser especulado. A agência disse que as posições externas da África do Sul são sólidas e a sua flexibilidade monetária é uma força favorável ao seu crédito. A agência disse que a perspectiva económica da África do Sul é estável, refletindo um crescimento económico modesto, acrescentando confiar que o governo irá aplicar gradualmente reformas sociais e económicas. E o enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, avisou hoje que se está a preparar o que chamou de uma perfeita tempestade no noroeste da Síria, manifestando preocupação pelos civis que vivem na zona de Idlib. O aviso foi feito na sequência de sinais que forças sírias, apoiadas pela Rússia, deverão lançar em breve uma ofensiva na zona. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como Como os ouvintes sabem, a liberdade religiosa faz parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas a pergunta é, quando é que essa liberdade ou qualquer outra se torna não numa liberdade, mas sim num abuso? Essa é uma das questões que o governo angolano tem estado a analisar. Com efeito, Angola vai ter uma nova lei sobre a liberdade de religião, crença e culto, cuja proposta esteve em discussão na última reunião do Conselho de Ministros que decorreu na província do Uambo. O Venâncio Rodrigues tem detalhes e reações.
Trata-se de uma matéria que já havia sido levantada pelo anterior governo, chefiado por José Eduardo dos Santos, depois dos incidentes que ocorreram nas províncias do Uambo e Benguela em abril de 2015, envolvendo a Polícia Nacional e elementos da seita religiosa adventista do sétimo dia, denominada Luz do Mundo, e que resultaram na morte de 9 polícias. Para dar corpo à proposta de lei elaborada pelo Ministério da Cultura, o presidente João Lourenço criou em março último uma comissão interministerial com 6 ministros para durante 2 anos acompanhar o exercício da liberdade religiosa, numa altura em que se acredita que no país existam perto de 1.200 igrejas ilegais em atividade. A iniciativa presidencial foi sustentada com a necessidade de o país assegurar os direitos e deveres e garantias dos cidadãos e regularizar os procedimentos da Constituição de confissões religiosas e do seu relacionamento com o Estado, bem como garantir a participação dos líderes religiosos no processo de formulação e implementação de políticas públicas relativas ao fenómeno religioso. Os académicos Carlinhos da Sala e João Lucombo defendem, entretanto, que a Comissão Interministerial deve estender o debate sobre o fenómeno religioso no país a outras franjas da sociedade angolana. Carlinhos da Sala disse que algumas seitas religiosas no país estão a contribuir para a desestruturação das famílias.
Porque o fenómeno religioso é um fenómeno que deve ser visto numa ótica não só política, também numa ótica teológica, numa ótica sociológica, numa ótica psicológica, numa ótica jurídica, porque o grande problema é saber qual é o impacto que essa proliferação de confissões religiosas está a causar a nível das populações. O mais crucial é sabermos os princípios doutrinários, os estatutos de caridade religiosa, os mecanismos de fiscalização engravidam, incitam filhos a rebelar-se contra os pais, acusando os pais de feiticeiros. Os pastores transmitem ensinamentos que a pessoa perde a sua personalidade, a cortar os laços afetivos com os pais, com a família, com os amigos atuais e tornar-se praticamente um tipo, digamos, de marioneta do pastor.
Para o acadêmico João Lucombo, o Estado deve tomar medidas para que a religião não seja aproveitada para desvirtuar a convivência social.
A igreja não pode ser colocada em qualquer sítio misturando. Não basta isso até estar misturado com a comunidade numa zona residencial, numa zona comercial, numa zona administrativa, como vimos na autoestrada, no Talatona, onde quer que seja, cada esquina, cantinho, igreja. Não pode ser assim. A qualquer altura, mesmo a fazer barulho no bairro, não trabalham. Exatamente. Então, basta, não pode ser assim. E as igrejas têm que ter obras sociais, principalmente escola, posto médicos, atividade de filantropia e dentro do possível, se tiver campo para cultivar, melhor e evitar o candonguismo que está a fazer com dízimo, o pastor a levar a vida de um magnata e os fiéis assim, há abuso, há desvio, há deturpação daquilo que deve ser uma confissão no seu verdadeiro sentido.
Conforme noticiou a Voz da América em primeira mão, a proposta de lei determina que a liberdade religiosa e crença e culto não é causa justificativa da prática de crimes e considera que ninguém pode ser privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em virtude das suas convicções religiosas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós noticiámos aqui há poucos dias atrás que o líder da seita religiosa A Luz do Mundo, Julino Kalopeteka, se encontrava doente na cadeia de Benguela. Isso não é verdade, disseram as autoridades, que contudo confirmam que não há planos para o transferir para o Uambo, como pedido pela família. Koko Mukuta.
O líder da seita A Luz do Mundo, José Julino Kalopeteka, preso em Benguela, goza de boa saúde, disse a Voz da América Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários de Angola.
Relativamente à situação, à suposta denúncia que dava conta, feita pelos familiares, que dava conta de que Kalopeteka estava muito mal, o serviço penitenciário informa que essas informações não correspondem à verdade, porquanto Kalopeteka, neste preciso momento, e por força de toda esta situação, foi feita uma bateria de exames que comprovam forma. Nós, por via disso, vamos mandar-vos a última imagem que fizemos à Calopeteca, onde demonstra que, do ponto de vista daquilo que é a aparência, contrariamente às informações de que estava com os lábios todos cheios de borbulha e coisas parecidas, não corresponde à verdade.
Kassoma disse também que a cadeia de Benguela recebeu um pedido de transferência, mas que não foi transferido por não ser da competência daquela unidade prisional decidir sobre a transferência interprovincial de qualquer recluso, acrescentando que os reclusos não são transferidos por vontade própria.
As diferenças, as regras gerais são as interprovinciais, sobretudo, dependem da direção geral e nunca são a pedido do recluso, nem muito menos dos parentes.
Nessa altura não há possibilidade dele ser transferido?
Bem, há haver possibilidade, mas elas dependem tão somente da iniciativa da Direção-Geral do Serviço Penitenciário.
E por que que a direção não faz?
Bem, a direção do Serviço Penitenciário ainda não vê razões para que tal transferência seja feita, porque o recluso, a partir do momento que ele é condenado, ele pode cumprir pena em qualquer dos 41 estabelecimentos do país. Foi assim que Calopeteca esteve no Ambo, já esteve na cadeia de Viana, esteve no Caquila e está precisamente no Cavalo. A qualquer altura poderá ser movimentado, mas isso não depende da iniciativa dos parentes, depende da direção-geral.
Coquimucuta, Luanda.
Recorde-se que Calopeteca foi condenado a 27 anos de prisão por homicídio depois de confrontos no Uambo que resultaram na morte de vários polícias. Vamos agora precisamente para o Uambo. A visita do presidente angolano João Lourenço resultou numa tragédia. Uma criança foi morta por um veículo da sua segurança. Há versões diferentes sobre o que se passou. Norberto Sateco.
Graciana Adriano, de 5 anos de idade, morreu na tarde desta quarta-feira na avenida do aeroporto Alvar Machado, na cidade de Uambo, quando regressava a casa com a mãe, depois de ter sido atropelada por uma viatura supostamente afeta à comitiva presidencial. Testemunhas no local presumem uma das suas causas do acidente, o excesso de velocidade. Uma delas é António Oss, de 42 anos de idade, que conta como tudo terá acontecido.
Porque a criança esteve com a sua mãe. A mãe estava com outra criança no colo. Num passeio, a mãe a pegar a criança, não é? O carro veio em direção à criança, não na estrada. Esteve sim no passeio. Essa é a informação verdadeira. O governo é assim, não quer ficar em mãos em todos. O que eles querem é sempre mostrar uma boa imagem. A verdade para eles não existe.
O governador provincial João Batista Consuma admitiu a ocorrência do acidente, tendo garantido apoio incondicional à família enlutada.
Mandei para que desse então se encadear todo o procedimento de apoio à família.
O da Polícia Nacional Local, Martinho Cavita, explicou a sua versão sobre o mesmo assunto.
Por inobservância e falta de cuidados, ao fazer a travessia, foi atropelada por uma viatura de marca Toyota Land Cruiser cor branca, pertencente à Brigada Canina da Unidade de Segurança Presidencial. E a viatura em referência circulava de forma isolada em direção ao aeroporto, transportando canídeos. Os efeitos foi instaurado competente processo junto do Serviço de Investigação Criminal.
Esta é a segunda vez que tal facto ocorre com a caravana presidencial, envolvendo crianças, sendo a primeira ocorrido na visita a Cabinda no princípio deste ano. Tuambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Importa aqui esclarecer que, portanto, o veículo que esteve neste acidente não estava incluído na comitiva presidencial, ao que nós conseguimos apurar. A comitiva já tinha regressado a Luanda, mas o carro da segurança ainda se encontrava no Uambo e encontrava-se a caminho do aeroporto, precisamente, para regressar. Entretanto, o Norberto Satec continua em linha, porque no Uambo a polícia negou também acusações do representante da organização Mãos Livres de práticas de tortura por parte da polícia. O nosso correspondente falou com o representante da Mãos Livres, Rufino Felizmino.
Os indivíduos muitas vezes são submetidos a interrogatórios forçados e molestados, na perspectiva de porrada, e vemos também o indivíduo que foi trazido pelo carro da polícia, debaixo dos bancos, à partida. O indivíduo está sofrendo uma tortura psicológica. Mesmo que não tenha cometido o crime, ele acaba dizendo que fez.
Para aquele ativista dos direitos humanos, o senhor tem elevado o número de casos de má instrução processual, mas detectados apenas após os processos tramitarem para julgado. Deste modo, aquele ativista diz ser difícil a descoberta da verdade material dos factos. Já o porta-voz da polícia no AMBO diz que as acusações não correspondem à verdade. Martinho Cavita vai mais longe, desafiando a associação a apresentar provas às autoridades.
Não existem práticas dessa natureza nas cidades policiais, não. Para que possa apontar lá onde eventualmente consideram que ocorreu algum suspeito da lei.
Entretanto, as mãos livres queixam-se também da morosidade que se registra na tramitação processual dos órgãos da administração da justiça. Felizmino presume ser resultante do déficit de quadros qualificados naquela província. O AMBO Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Aqui na Voz da América anunciámos recentemente a formação do chamado Movimento de Unidade Nacional. Aliás, tivemos a sua representante no programa Angola Fala Só. O Movimento de Unidade Nacional, MUNE, diz que quer ser a verdadeira oposição no país. Pois agora, essa dirigente do movimento diz que os seus membros têm estado a receber ameaças de morte. Armando Chicoca.
Ermelinda Freitas, coordenador do MUNE para os países da Cplp e representante das mulheres angolanas nesta organização, diz a Voz da América nesta quinta-feira.
Eles não dão a cara. São homens. É voz de homem que telefonam e ameaçam. É vocês que param. Ou vocês vão morrer.
Afirma Ermelinda Freitas, alguns deles estão a utilizar os números telefónicos da Lituânia. As comissões instaladoras do MUNE já estão instaladas em 14 das 18 províncias de Angola. No seu entender?
Isso é um erro. Que mesmo que eles me matem a Ermelinda ou matem um dos outros, o MUNE não vai parar. Pelo contrário, quando matarem um, vão entrar sem. O João Lourenço, que vinha para mudar, está a mudar o quê? Se as coisas estão a continuar todas na mesma ou piores.
E como ligamos com a polícia?
Nós vamos à polícia fazer o quê? A polícia não faz nada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Angola está de volta ao ciclo de conferências sobre transparência, corrupção, boa governação. É uma iniciativa da Associação Justiça, Paz e Democracia. Desta vez o foco é o petróleo, como os Estados africanos têm aproveitado os recursos do petróleo para propiciar bem-estar para as suas populações. Hoje o palestrante Ricardo Sousa Oliveira, professor de Ciências Políticas da Universidade de Oxford, em Inglaterra, falou sobre as perspectivas de desenvolvimento sustentado nos países africanos ricos em petróleo e também da experiência angolana. A Procuradoria esteve também presente, disse que por si só não pode combater a corrupção. Manuel José.
Ricardo Oliveira tem estudos na área dos petróleos em livro. O professor de Ciência Política da Universidade de Oxford considera que em vários países africanos, incluindo Angola, os ganhos do negócio com o petróleo não são rentabilizados devidamente em benefício dos cidadãos destes países.
Esse dinheiro que chegou a Angola nesses anos também deu ao país oportunidades que poderiam ter sido melhor aproveitadas. Algumas oportunidades não foram aproveitadas porque se seguiram políticas erradas, algumas políticas de boa-fé, mas que não foram políticas desenvolvimentistas, outras foram políticas que não eram de boa-fé, eram políticas que levaram à corrupção e ao aproveitamento do erário público por parte de pessoas bem colocadas e que utilizaram esses bens e esses recursos não no sentido do desenvolvimento do país, mas no sentido do seu desenvolvimento pessoal.
O especialista diz que o caminho a seguir é apostar seriamente na agricultura e na indústria, mas que no caso de Angola, diz ter algumas reticências.
Compreendo que o Presidente João Lourenço tenha uma visão muito crítica das políticas nestas áreas, na indústria e na agricultura. Ainda não percebi bem quais são as alternativas que o novo governo está a definir. Mas o facto de estar a criticar, sem grandes hesitações, muitas das políticas muito custosas e muito mal sucedidas, verdadeiros fracassos que foram seguidos na administração anterior, já não é um passo assim tão mau.
Muitos convidados presentes, o Fernando Pacheco, pela ADRA, diz que foram cometidos muitos erros no passado e que o arranque para a nova era está distante.
Fomos exatamente à procura de grandes projetos que consumiram
muito dinheiro e não contribuíram para o desenvolvimento dos nossos países. Não é possível em termos de curto prazo, porque os erros cometidos anteriormente foram tão grandes, o nosso ponto de partida vai estar muito em baixo. Quer em termos das capacidades humanas, quer em termos das capacidades institucionais.
A Procuradoria-Geral da República também esteve presente. Azevedo Jeremias, representante da PGR, assegurou que, havendo denúncias, a sua instituição vai seguir todos os casos de corrupção, mas admite que a PGR só não poderá combater esses crimes.
A própria instituição precisa de potenciar-se mais com meios humanos, meios de natureza logística. Não é só a Procuradoria-Geral, a própria Polícia Nacional precisa de mais meios. Combate à corrupção, penso que não se faz só a nível da Procuradoria-Geral da República. Tem de se fazer uma junção de esforços entre as várias instituições do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitxanoco. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para qualquer contacto é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Júlio Candeeiro. Ele é padre dominicano, diretor-geral da Mosaico, o Instituto para a Cidadania. Dezenas de trabalhadores das empresas Paenal e Arama, na cidade de Porto Amboim, no Coanza Sul, ameaçam manifestar-se alegando terem sido despedidos por discriminação regional. Fernando Caetano.
As razões que norteiam a manifestação são aqui elencadas por Paulo Alfredo, que representa os mais de 30 ex-trabalhadores que, por incoerência dessas empresas, foram postos na rua alegando excesso de mão de obra e todos eles naturais e residentes em Porto Amboim e Sumbel, trabalhadores estes preteridos por outros de Benguela e Luanda, respectivamente.
É, o feedback que tem entre a direção da empresa, a determinada área dentro dos trabalhos, e essas áreas, os chefes dessas cada áreas, são pessoal que estão provenientes do Lubito, Benguela e tudo, e que é dizer que passam feedback para a direção da empresa. Então, passando o feedback para a direção da empresa, esses chefes é que pedem, eu quero essa, e essas pessoas são esses primos, amigos.
Paulo Alfredo sustentou, por outro lado, que ele e seus colegas estão dispostos a enfrentar tudo e todos em defesa dos seus direitos. Questionado sobre o despoletar da manifestação e se havia autorização das autoridades para o efeito, disse que não. Mas, mesmo assim, a manifestação está na forja, sendo esta a única forma de elucidar o governo angolano sobre a gestão danosa que se verifica em muitas empresas.
Ou eles nos matam, a gente... Não, isso não pode ser, porque as coisas não estão claras para nós. Olha, nós para essa manifestação somos calculadamente 30 pessoal, porque dentro dessa manifestação que vai acontecer, olha, vai sair mesmo coisas muito, sei lá, que é inesperado, feia, que a gente ninguém sabe o que vai acontecer. Porque nós estamos dispostos, ou vão nos prender ou não sei.
Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Na página desportiva vamos começar com o futebol dos grandes. A Liga dos Campeões da Europa está a realizar-se o sorteio hoje para a fase de grupos. Uma coisa é certa, nenhum dos grandes vai estar no mesmo grupo. Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, PSG e Lokomotiva estão todos no pote, um dos quatro potes que existem, pelo que cada um deles vai estar num grupo composto por três equipas. As equipas portuguesas do Benfica e do Porto estão no pote 2, pelo que também não vão defrontar-se. Portanto, temos 32 equipas, vão estar divididas em 8 grupos. Os países mais representados são Espanha e Inglaterra, com 4 equipas cada, seguindo-se Itália e França, com 3. Hoje, também, a UEFA deveria escolher o jogador europeu do ano. Os três finalistas são Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, de Portugal, e era do Real Madrid, agora é do Juventus, e Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool. O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella, disse ser necessária uma maior vigilância para travar a mineração ilegal e o contrabando de pedras preciosas no país. Alguns analistas dizem não acreditar que isso possa acontecer. Ramos Miguel.
Tonella, que falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, afirmou que os fiscais do setor devem intensificar a vigilância para evitar esquemas ilícitos na comercialização de pedras preciosas, que, sublinhou, lesam o Estado moçambicano. Para o economista João Mosca, esta é uma situação que ocorre há já muito tempo e devido a que a vigilância exigida por Max Tonella tenha alguma eficácia.
Não acredito nisso. Porquê? Porque há interesses económicos fortes. Exatamente porque é um processo de longa duração. São necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais que este regime dificilmente tomará porque afetará o próprio regime.
Tom Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai estar na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com a opinião de outros especialistas. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Maia Cool, Sereia.
as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 30 de agosto de 2018. Aqui em Washington, D.C. são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump avisa que o país pode recomeçar a qualquer momento exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão. Na Nigéria, o presidente do Senado, Burkula Sarak, anunciou que vai concorrer às próximas eleições presidenciais de fevereiro contra o atual presidente Muhammad Buhari. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo em FM. Estamos em Moçambique, em Climane, com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também na Beira com a Rádio Pax. Em Cabo Verde, estamos na cidade de Braga com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, capital FM na cidade de Bissau. Também presente na Rádio Comunitária de Bafatá, Sisha Oku, em Gabu, e Leste FM também em Gabu, e a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram, com a nossa referência que é VOA Português. Presentes também para a interatividade no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção do Dotson, da técnica, o Dan Clapton. Horas 32 aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Notícias. O presidente Donald Trump avisou que os Estados Unidos podem recomeçar a qualquer momento os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão se não se registarem progressos na desnuclearização da Coreia do Norte, sublinhando que serão ainda de maior amplitude do que anteriormente. Trump responsabiliza a China pelas dificuldades no relacionamento dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, citando a influência de Pequim por ser o fornecedor-chave de bens a Pyongyang. Washington prolongou por mais um ano a proibição dos americanos de viajarem para a Coreia do Norte por ser demasiado perigoso. O presidente do Senado da Nigéria, Bukola Saraki, anunciou que vai concorrer às próximas eleições presidenciais de fevereiro contra o atual presidente Muhammad Buhari. Saraki é considerado uma das mais poderosas personalidades políticas do país e a sua decisão aumenta as incertezas eleitorais daquele que é o país mais populoso do continente africano. Saraki tinha recentemente anunciado que se havia demitido do Congresso dos Progressistas do presidente, regressando ao seu antigo presidente, ou melhor, ao seu antigo partido, o Partido Democrático Popular. Saraki, 55 anos de idade, esteve aparentemente ligado posteriormente a uma série de deserções do partido no poder que aparentemente enfraqueceram o presidente Muhammad Buhari. A agência de notação de crédito S&P Global Ratings disse que é pouco provável o crédito da África do Sul seja reduzido para o estatuto de lixo, como chegou a ser especulado. A agência disse que as posições externas da África do Sul são sólidas e a sua flexibilidade monetária é uma força favorável ao seu crédito. A agência disse ainda que a perspectiva económica da África do Sul é estável, refletindo o potencial crescimento económico modesto, acrescentando confiar que o governo irá aplicar gradualmente reformas sociais e económicas. O enviado da Organização das Nações Unidas para a Síria, Stefan de Mistura, avisou hoje que se está a preparar o que chamou de uma perfeita tempestade no noroeste da Síria, manifestando preocupação pelos civis que vivem no lado do Idlib. O aviso foi feito na sequência de sinais de que as forças sírias, apoiadas pela Rússia, deverão lançar em breve uma ofensiva na zona. O governo do presidente Bashar al-Assad disse que planeia limpar a zona de militantes da Frente Nusra e este mês registrou-se um aumento dos ataques aéreos e bombardeamentos de artilharia contra a zona de Idlib. Pelo menos 27 pessoas perderam a vida e quase 100 Outras foram feridas em vários dias de combates entre milícias rivais na capital líbia, Trípoli, disse o Ministério da Saúde. Os confrontos começaram na segunda-feira e prolongaram-se até ontem à noite, apesar de um apelo da Organização das Nações Unidas à calma e de um acordo de cessar-fogo que não foi respeitado. O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, diz ter necessária uma maior vigilância para travar a mineração ilegal e o contrabando de pedras preciosas naquele país do Índico. Mas analistas não acreditam nisso porque há interesses económicos fortes envolvidos, reporta Ramos Miguel.
Tonela, que falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, afirmou que os fiscais do setor devem intensificar a vigilância para evitar esquemas ilícitos na comercialização de pedras preciosas, que, sublinhou, lesam o Estado moçambicano. Para o economista João Mosca, esta é uma situação que ocorre há já muito tempo e devido a que a vigilância exigida por Max Tonela tenha alguma eficácia.
Não acredito nisso. Porquê? Porque há interesses económicos fortes. Exatamente porque é um processo de longa duração. São necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais que este regime dificilmente tomará porque afetará o próprio regime.
Tonela disse ter se desenhado um plano de ação envolvendo as comunidades residentes nas proximidades das zonas de extração de recursos minerais para travar o contrabando de pedras preciosas, mas Laurentius Makwakwa é da opinião de que as populações não vão colaborar porque se sentem excluídas do processo.
Esse é um discurso politicamente incorreto, de certa forma, não é? E normalmente os nossos governantes habituaram-nos a fazer. Eu não posso me sentir vigilante. É uma coisa que não me beneficia em nada. Não tiro nenhum proveito disso. Eu acho que antes do discurso de ser vigilante, era criar um mecanismo para que as próprias comunidades tirassem algum proveito disso.
Entretanto, Osório Francisco, líder comunitário, diz que as comunidades até querem colaborar, mas muitas vezes o seu trabalho tem sido inviabilizado pela má conduta de alguns fiscais.
Qual é a credibilidade de alguns agentes que são de tutela? Porque o que acontece é que alguns têm feito isso em conivência com alguns guardas. O que se fez anteriormente para poder ver a credibilidade desses agentes?
No outro desenvolvimento, Laurentius Makwakwa questionou em que pé se encontram as investigações aos maus-tratos alegadamente perpetrados por agentes das forças policiais contra garimpeiros nas minas de rubis de Namanhumbiri, em Montepuez, província norteña de Cabo Delgado.
Aquilo caiu assim por terra. Ninguém mais deu seguimento a aquilo. Nem se sabe onde é que foi parar aquele processo. Porque exatamente aquelas minas lá pertencem a esses generais lá da Frelimo. Então, cada garimpeiro que esteve lá tem a sua própria família. Estava lá à busca de pão. E quem é a família do garimpeiro? Exatamente essa comunidade que vive ao redor daquelas minas. Então, como é que uns, ao fim do dia, nós estamos a dizer, cuidem disso aí, que quando estão lá à procura do seu próprio pão, eles escorraçam. É uma questão patética. Pão.
Para o jurista João Inhaposa, muitas das questões que se levantam no domínio dos recursos naturais podem ser resolvidas com políticas mais usadas, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade social.
Nessa perspectiva em que explora os recursos naturais, mas dá primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington e esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, reafirmou hoje em Nova Iorque, concretamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o compromisso de realizar eleições transparentes e justas a 18 de novembro deste ano e voltar a colocar o país estável.
Graças notamente à realização de 18 de novembro próximo, em toda transparência, das eleições legislativas que nós voulons livres e credíveis.
Eleições livres, transparentes e justas irão colocar a Guiné-Bissau na rota para a prosperidade e tornar-o um país com debate democrático e respeito pelos direitos humanos, dizia Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, numa intervenção em Nova Iorque, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde pretende mobilizar os membros deste Conselho com vista a obter apoios necessários da comunidade internacional para a realização de eleições legislativas na data marcada, que é 18 de novembro. Gomes está também preocupado com a morosidade na alocação das verbas prometidas pela comunidade internacional para o processo de direcionamento eleitoral e consequente ato de votação. Contrariamente ao que estava previsto, o recenseamento eleitoral ainda não começou, passados pelo menos 5 dias após a data prevista. Em Nova Iorque, com o mesmo objetivo, Gomes tem também encontro marcado com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Em São Tomé e Príncipe, o MSTP e PSD exige que o governo e as autoridades judiciais do arquipélago esclareçam os alegados casos de tentativa de golpe de Estado em investigação antes do início da campanha eleitoral para as legislativas, autárquicas e regionais de 7 de outubro próximo. Tal surge após novas acusações de tentativa de golpe de Estado. Detalhes com Oscar Medeiros.
Desta vez, foram acusados o ex-ministro da Juventude e Desporto do PCD, Partido da Convergência Democrática, Albertino Fernandes, um membro do antigo Batalhão Búfalo da África do Sul e 3 cidadãos espanhóis. Com o país em período eleitoral, o MLSTP-PSD exige o esclarecimento desses atos para que as campanhas dos partidos políticos decorram em clima de paz e tranquilidade.
O MLSTP-PSD, cujos governos foram alvo de 2 golpes de Estado consumados, exige do governo e das autoridades competentes a rápida e cabal esclarecimento destes casos em conformidade com a lei, devendo os seus responsáveis serem submetidos às instâncias judiciais antes do início da campanha eleitoral, garantindo assim o necessário clima de tranquilidade e paz aos cidadãos no exercício dos seus legítimos direitos.
Alex Mendes, porta-voz do maior partido da oposição santomense, disse ainda que a forma como esses casos são tratados na comunicação social tem deixado preocupado os dirigentes do MLSTP-PSD.
Apesar de estas situações estarem em segredo de justiça, o MLSTP-PSD estranha a ligeireza com que factos relativos à investigação são transmitidos para a comunicação social, com claro prejuízo para desenrolar das necessárias investigações.
No que toca ao primeiro caso de alegada tentativa de golpe de Estado registrado em junho passado, os acusados aguardam julgamento em liberdade. Já no segundo caso, todos os arguidos estão em prisão preventiva. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Em Angola está de volta o ciclo de conferências sobre transparência, corrupção, boa governação, iniciativa da Associação Justiça, Paz e Democracia. Desta vez o foco é o petróleo. Com os Estados africanos aproveitando os recursos de petróleo para propiciar bem-estar da população, este é um tema de destaque. Hoje, o palestrante Ricardo Sousa Oliveira, professor de Ciências Políticas da Universidade de Oxford, falou sobre as perspectivas de desenvolvimento sustentado nos países africanos ricos em petróleo e de experiência angolana. A Procuradoria esteve presente e disse que por si só não pode combater a corrupção. Reportagem de Manuel José.
Ricardo Oliveira tem estudos na área dos petróleos em livro. O professor de Ciência Política da Universidade de Oxford considera que em vários países africanos, incluindo Angola, os ganhos do negócio com o petróleo não são rentabilizados devidamente em benefício dos cidadãos destes países.
Esse dinheiro que chegou a Angola nesses anos também deu ao país oportunidades que poderiam ter sido melhor aproveitadas. Algumas oportunidades não foram aproveitadas porque se seguiram políticas erradas, algumas políticas de boa fé, mas que não foram políticas desenvolvimentistas, outras foram políticas que não eram de boa fé, eram políticas que levaram à corrupção e ao aproveitamento do erário público por parte de pessoas bem colocadas e que utilizaram esses bens e esses recursos não no sentido do desenvolvimento do país, mas no sentido do seu desenvolvimento pessoal.
O especialista diz que o caminho a seguir é apostar seriamente na agricultura e na indústria, mas que no caso da Angola diz ter
algumas reticências.
Compreendo que o Presidente João Lourenço tenha uma visão muito crítica das políticas nestas áreas, na indústria e na agricultura. Ainda não percebi bem quais são as alternativas que o novo Governo está a definir. Mas o facto de estar a criticar, sem grandes hesitações, muitas das políticas muito custosas e muito mal sucedidas, verdadeiros fracassos que foram seguidos na administração anterior, já não é um passo assim tão mau.
Muitos convidados presentes, o Fernando Pacheco pela ADRA diz que foram cometidos muitos erros no passado e que o arranque para a nova era está distante.
Fomos exatamente à procura de grandes projetos que consumiram muito dinheiro e não contribuíram para o desenvolvimento dos nossos países. Não é possível em termos de curto prazo, porque os erros cometidos anteriormente foram tão grandes, o nosso ponto de partida vai estar muito em baixo. Quer em termos das capacidades humanas, quer em termos das capacidades institucionais.
A Procuradoria-Geral da República também esteve presente. Azevedo Jeremias, representante da PGR, assegurou que, havendo denúncias, a sua instituição vai seguir todos os casos de corrupção, mas admite que a PGR só não poderá combater esses crimes.
A própria instituição precisa de potenciar-se mais com meios humanos, meios de natureza logística. Não é só a Procuradoria-Geral. A própria Polícia Nacional precisa de mais meios. Combate à corrupção, penso que não se faz só a nível da Procuradoria-Geral da República. Tem de se fazer uma junção de esforços entre as várias instituições do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Brasil, o índice de votos brancos e nulos na próxima eleição pode chegar a 29%, segundo dados da última pesquisa Datafolha. O Patrick Vaz reporta que os eleitores estão desinteressados em função da crise vivida naquele país.
O agravamento da crise política alimenta ainda mais a desconfiança da população em diversas instituições. Com os partidos mergulhados em denúncias e escândalos de corrupção, todos os parlamentares e debutantes na política sentem o desinteresse dos eleitores. Atualmente, a taxa de brasileiros que não tem um partido de preferência passa dos 60%. Nas ruas, é fácil visualizar os eleitores desinteressados e incomodados com o atual cenário.
Herbert Leonardo Ferreira, 39 anos. Na minha opinião, o voto é muito importante. Apesar do que está acontecendo desses anos passados, né, nessa loucura que a gente está tendo, mas o voto é muito importante porque se a gente não for lá exercer esse nosso voto, dificilmente vai mudar. Então tem que exercer. Sem ele, aí que a gente não muda mesmo.
Meu nome é Wanderson Abrantes Batista, tenho 32 anos. Bom, na verdade, é a única ferramenta, no meu pensamento, é a única ferramenta que nós temos, tanto para nos direcionar para o bom ou para o ruim. Eu acho que é momento de nós brasileiros, sobretudo, pensarmos e refletirmos que erramos, se está do jeito que está, erramos onde? No voto, que é ele que nos conduziu para o cenário atual. Pensar nisso e se o time que está ganhando não se mexe, se não está do jeito que a gente queria que estivesse, mudar a direção e a forma do critério de avaliar em quem a gente vai votar e as novas propostas que estão aparecendo aí, os novos candidatos, para ver se a gente consegue, com o voto, que é a ferramenta principal, exercer esse direito de cidadão que a gente tem e com ele nos conduzir a uma mudança melhor para o nosso país.
Ana Maria, 58. Votar, a gente tem que votar, né? Mas tá difícil, não tem candidato ainda não. Bom, eu acho que eu tinha vontade até de anular, porque não tem um dos candidatos que eu sei até agora que tá me agradando não, mas eu creio que a gente tem que ir lá e ainda tentar, né?
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o seu governo fez um trabalho fantástico ao ajudar o Porto Rico a recuperar após a temporada de tempestades do ano passado. Trump disse aos jornalistas na quarta-feira que o governo colocou milhares de dólares na recuperação de Porto Rico desde que a ilha foi atingida pelos furacões Irma e Maria.
We have put billions and billions of dollars into Puerto Rico.
As declarações de Donald Trump vieram um dia depois de um novo relatório revelar que o número de mortes por causa das tempestades é próximo de 3 mil, uma enorme diferença em relação ao número oficial anterior de 64. O novo número faz com que a temporada de furacões do ano passado no Puerto Rico seja a mais letal na história dos Estados Unidos. As 2.975 mortes que constam do novo relatório podem ser diretamente atribuídas ao furacão Maria desde a sua ocorrência em setembro de 2017 e meados deste ano, uma fase que muitos não tinham eletricidade, água e cuidados de saúde. Trump foi acusado de não ter se empenhado na resposta à crise do Puerto Rico, contrário ao que fez para Texas e Flórida. Mas ele justificou que Puerto Rico tinha uma infraestrutura de eletricidade já deficiente antes das tempestades.
Don't forget, their electric plant was dead before the hurricane.
As autoridades do Puerto Rico, por seu turno, disseram que o baixo número de 64 inicialmente registado resultou do facto de os serviços de saúde não terem associado muitas mortes às calamidades. A Organização Mundial da Saúde diz que os africanos vivem mais tempo e com melhor saúde. No entanto, esta organização alerta para o fato de milhões de pessoas no continente continuarem a enfrentar doenças crónicas. Trabalho de Sofia Christensen, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
No encontro que decorreu em Dakar com dirigentes de 47 nações africanas, a OMS precisou que a longevidade no continente aumentou dos 44 anos, 4, do virar do século, para os 53 anos, 8, em 2015. A expectativa de vida aumentou dos 50 anos e 8 meses para os 61 anos e 2 meses. Mas isso cita uma ética ao diretor regional da OMS em África.
What's produced this result is a huge increase in access to treatment for HIV/AIDS and in the better in prevention.
O que produziu este resultado foi um aumento incrível de acesso ao tratamento de VIH-Sida e uma melhor prevenção e tratamento da malária, diz ele. A OMS sublinha que o género de doença que afeta com maior frequência os africanos está igualmente a mudar. Enquanto o número de mortes por doenças diarreicas, infecções respiratórias e o VIH estão a baixar, condições crónicas como o cancro e doenças de coração estão a custar mais vidas. Os índices de morte de doenças não transmissíveis têm permanecido desde o ano 2000 e outras 10 causas de mortalidade desceram em cerca de 40%. Segundo a OMS, o serviço de saúde em África tem sido lento a adaptar-se aos novos desafios de saúde. Anfri Karamagi, o coordenador da OMS para o Desenvolvimento Sustentável, considera que as necessidades dos jovens africanos são, com frequência, negligenciados.
The kind of health challenges that adolescents face are quite different from what we have been used to.
Os desafios de saúde que os adolescentes enfrentam são diferentes daqueles que temos vindo a dar resposta, como seja o abuso das drogas e a obesidade dos adolescentes. Muitos responsáveis africanos do sector de saúde e especialistas destacam a ausência de financiamento. Stanley Okolo, o diretor da OMS para a África Ocidental, considera que esta visão é distorcida.
There is health, which is an issue in terms of investment, health funding, but there is also an issue in terms of health systems and how you can deliver.
Okolo sublinha que a saúde é um assunto em termos de investimento e de financiamento. Existem igualmente os sistemas de saúde e a forma como distribuem o valor, diz ele, que possuem e ambos têm de trabalhar no mesmo sentido. As nações africanas gastam em média 40% dos orçamentos de saúde em produtos médicos e menos de um quinto vai para o pessoal médico e a infraestrutura. As autoridades de saúde do Quênia, da Nigéria e de Cabo Verde sustentam estar a dar resposta ao aumento das doenças não transmissíveis, centrando a atenção na prevenção e na promoção de estilos de vida saudável.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol dos grandes, a Liga dos Campeões da Europa. Já temos o sorteio para a fase de grupos e vamos dizê-los quais são. No grupo A, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco, queríamos dizer, e Clube Brugge da Bélgica. No grupo B, este é um dos grupos mais difíceis, Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven e Inter de Milão. Grupo C também não é nada fácil, Paris Saint-Germain, Napoli de Itália, Liverpool de Inglaterra, Red Star, de Belgrado. Grupo D, o Lokomotiv de Moscovo, o Porto de Portugal, Schalke da Alemanha, Galatasaray da Turquia. No grupo E, temos o Bayern de Munique, o Benfica de Portugal, o Ajax da Holanda e o AEK de Atenas. Benfica, que acaba de eliminar uma equipa da Grécia, vai ter outra pela frente. Grupo F, Manchester City de Inglaterra, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lyon de França, Hoffenheim da Alemanha. Real Madrid está no grupo G, com o Roma, SCSKA, Moscovo e Victoria Plzeň da República Checa. O grupo H é o Juventus, este também é um grupo duro. Juventus, Manchester United, Valência e os rapazinhos, Young Boys, Bafana, da Suíça. Portanto, são estes grupos que vão estar em luta pela Liga dos Campeões. Portanto, os grupos mais difíceis, creio eu, é o grupo B, Barcelona, Tottenham, PSV e Inter. O grupo C, Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool e Red Star. E o grupo H, Juventus, Manchester United, Valência e Young Boys. Portanto, 8 grupos, 32 equipas. Os países mais representados são Espanha e Inglaterra, com 4 equipas cada, seguindo-se a Itália e a França, com 3 equipas cada. Hoje houve também a eleição do melhor jogador do ano na Europa e o vencedor foi Luka Modric, da Croácia. Os outros dois finalistas eram Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo era do Real Madrid, como é Luka Modric, está agora no Juventus. Mohamed Salah era do Liverpool. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, na última jornada dos jogos da pré-eliminatória, a salientar a vitória do Benfica de Portugal na Grécia sobre o PAOK por 4-1, resultado alcançado na primeira parte. O treinador Rui Vitória mostrou-se um pouco irritado com a pergunta sobre se a passagem à fase de grupos, que dá direito a muitos, muitos milhões de dólares, era um alívio.
É fundamental que quem antes já estava preparado para subtrair, agora que some estes 43 milhões e que registre que foi esta equipa que a teve, e que, acima disso, só mais a valorização dos jogadores que há nesta equipa, que vai para cima dos 200 milhões. Só daqueles que nós temos aqui a começar. Portanto, registem isso e somem. Quem já estava preparado para subtrair, agora que não se esqueça de somar esses 43 milhões.
Ora bem, mas o Rui Vitória, agora que vai para a fase de grupos, vai tentar reforçar a equipa ou não?
Não é um resultado que vai alterar o que quer que seja. Já foi definido há muito tempo, não precisamos, não é agora que vamos alterar o que quer que seja. Já está definido o plantel, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, e é assim que vai continuar a ser.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Ainda ontem, em África, Taça das Confederações, a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo perdeu com o Berkane de Marrocos 2-1, já não contava para nada. A equipa moçambicana já eliminada nesta fase de grupos. Berkane já estava apurado. Apurados para os quartos de final estão duas equipas de Marrocos, o Rajá e o Berkane, o Al-Masri do Egito, o Vita, do Congo Democrático, o Renaissance, do Congo Brazzaville e o Enimba, da Nigéria.
E já neste final desta segunda meia hora de rádio, ainda temos a terceira meia hora com Paulo Oliveira, o resumo daquilo que diz a imprensa americana hoje. O Washington Post apresenta um artigo referindo que os conselheiros estão preocupados com o facto do presidente Donald Trump não ter pessoal nem estratégia para o proteger no caso de os democratas ganharem a Câmara dos Representantes, o que lhes irá permitir emitir convocatórias e fazer cargos. Este diário escreve que em Chicago mais de 2 mil pessoas vão ser feridas este ano. O artigo sublinha que a maioria irá sobreviver e que a maioria dos atiradores não serão descobertos. O New York Times descreve que, ao planear o seu funeral, o senador John McCain deixou claro que Donald Trump não seria bem recebido. Este diário apresenta um artigo referindo que o presidente Trump e o seu advogado Michael Cohen elaboraram um plano para adquirir todas as histórias compiladas pela publicação National Enquirer. Com estas notas da imprensa americana, concretamente do Washington Post e do New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Marcamos também o final da transmissão em Onda Média, uma transmissão especial para São Tomé e Angola. Amigos, foi um prazer estar convosco. O Paulo Oliveira já está aqui no estúdio. Eu vou me retirar com a promessa de voltar amanhã. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora já estava um pouco nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a dizer, a nossa assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, Washington pode recomeçar exercícios militares com a Coreia do Sul e o Japão. Presidente do Senado da Nigéria vai concorrer às presidenciais. 30 de agosto de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas da doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, disse ser necessária uma maior vigilância para travar a mineração ilegal e o contrabando de pedras preciosas no país. Mas analistas não acreditam nisso, porque há interesses económicos fortes envolvidos, como nos refere o Ramos Miguel.
Tonela, que falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, afirmou que os fiscais do setor devem intensificar a vigilância para evitar esquemas ilícitos na comercialização de pedras preciosas, que, sublinhou, lesam o Estado moçambicano. Para o economista João Mosca, esta é uma situação que ocorre há já muito tempo e devido a que a vigilância exigida por Max Tonela tenha alguma eficácia.
Não acredito nisso. Porquê? Porque há interesses económicos fortes. Exatamente porque é um processo de longa duração. São necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais que este regime dificilmente tomará porque afetará o próprio regime.
Tonela disse ter sido desenhado um plano de ação envolvendo as comunidades residentes nas proximidades das zonas de extração de recursos minerais para travar o contrabando de pedras preciosas, mas Laurentius Makwakwa é da opinião de que as populações não vão colaborar porque se sentem excluídas do processo.
Esse é um discurso politicamente incorreto, de certa forma, não é? E normalmente os nossos governantes habituaram-nos a fazer. Eu não posso me sentir vigilante. É uma coisa que não me beneficia em nada. Não tiro nenhum proveito disso. Eu acho que antes do discurso de ser vigilante, era criar um mecanismo para que as próprias comunidades tirassem algum proveito disso.
Entretanto, Osório Francisco, líder comunitário, diz que as comunidades até querem colaborar, mas muitas vezes o seu trabalho tem sido inviabilizado pela má conduta de alguns fiscais.
Qual é a credibilidade de alguns agentes que são de tutela? Porque o que acontece é que alguns têm feito isso em conivência com alguns guardas. O que é que se fez anteriormente para poder ver a credibilidade desses agentes?
Num outro desenvolvimento, Laurentius Makwakwa questionou em que pé se encontram as investigações aos maus-tratos, alegadamente perpetrados por agentes das forças policiais contra garimpeiros nas minas de rubis de Namanhumbiri, em Montepuez, província nortenha de Cabo Delgado.
Aquilo caiu assim por terra. Ninguém mais só tem o seguimento aqui. Nem se sabe onde é que foi parar aquele processo. Porque exatamente aquelas minas lá pertencem a esses generais lá da Frelimo. Então, cada garimpeiro que esteve lá tem a sua própria família. Estava lá à busca do pão. E quem é a família do garimpeiro? Exatamente essa comunidade que vive ao redor daquelas minas. Então, como é que uns, ao fim de dia, nós estamos a dizer, cuidem disso aí, que quando estão lá à procura do seu próprio pão, eles escorraçam. Eles são patéticos, então.
Para o jurista João Inhapoça, muitas das questões que se levantam no domínio dos recursos naturais podem ser resolvidas com políticas mais ousadas, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade social.
Nessa perspectiva em que explora os recursos naturais, mas dá primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. A visita do presidente angolano João Lourenço ao Uambo resultou numa tragédia. Uma criança foi morta por um veículo da segurança. Há versões diferentes sobre aquilo que se passou, como nos refere o Norberto Sateco.
Graciana Adriano, de 5 anos de idade, morreu na tarde desta quarta-feira na avenida do aeroporto Alvar Machado, na cidade de Tuambo, quando regressava a casa com a mãe, depois de ter sido atropelada por uma viatura supostamente afeta à comitiva presidencial. Testemunhas no local presumem uma das suas causas do acidente, o excesso de velocidade. Uma delas é António Oss, de 42 anos de idade, que conta como tudo terá acontecido. Provincial João Batista Consuma admitiu a ocorrência do acidente, tendo garantido apoio incondicional à família enlutada. A Polícia Nacional Local, Martinho Cavita, explicou a sua versão sobre o mesmo assunto.
Por inobservância e falta de cuidados, ao fazer a travessia, foi atropelada por uma viatura de marca Toyota Land Cruiser cor branca, pertencente à Brigada Canina da Unidade de Segurança Presidencial. E a viatura em referência circulava de forma isolada em direção ao aeroporto, transportando canídeos. Os efeitos foram instaurados competente processo junto do Serviço de Investigação Criminal.
Esta é a segunda vez que tal facto ocorre com a caravana presidencial envolvendo crianças, sendo a primeira ocorrido na visita a Cabinda no princípio deste ano. Tuambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado do Fala Só será Júlio Candeeiro, frei dominicano, diretor-geral da Mosaico, Instituto para a Cidadania.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório radiofónico de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai? E já agora, como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora...
Apesar do calor que já se faz sentir aqui deste lado do mundo.
Ah, e aqui ainda continuamos também com muito calor, apesar das nossas estações agora se irem inverter. Nós vamos para o frio, vocês vão para o calor. Mas, doutora, vamos falar de uma doença que não tem nada a ver com questões de calor ou de frio, creio eu. Vamos falar do sarampo e isto, doutora, porque, surpreendentemente, na Europa apareceram já este ano 37 casos de sarampo, quando se pensa que o sarampo é uma daquelas doenças mais que evitáveis, uma vez que há uma vacina e que, aparentemente, é quase 100% eficaz em impedir o aparecimento do sarampo. Mas, doutora, já agora vamos aproveitar e falamos do sarampo, que eu acho que nunca falamos. O que é o sarampo?
Pois bem, Ana, mas antes de falarmos, de entrarmos para a sua questão, de ver que, de facto, esta situação do aumento dos casos de sarampo é bastante preocupante, principalmente quando nós falamos de uma região como a Europa que já tinha eliminado o sarampo. Isto constitui naturalmente uma ameaça para a saúde pública. Já há registro de uma série de países, como a França, Geórgia, Grécia, Itália, Rússia, Sérvia e Ucrânia, que têm casos de sarampo. Portanto, é preciso que se reforcem as medidas de prevenção desta doença, que felizmente é prevenível e que existe uma vacina eficaz para a prevenção desta doença. Ora vamos, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença que é séria e bastante contagiosa e que ela é causada por um vírus que conforme eu disse, é um vírus bastante contagioso, não é?
Uhum.
E é uma doença que é muito comum na infância e também é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil, principalmente nos países subdesenvolvidos.
Doutora, deixa-me só fazer aqui uma correção. Eu tinha falado de que havia 37 casos. Não, há 37 casos mortais por sarampo na Europa nos primeiros 6 meses. E, segundo a OMS, foram registados mais de 41.000 casos de sarampo nos primeiros 6 meses. Portanto, números, como diz, bastante assustadores, visto que, como diz, de facto, esta é uma doença evitável. Mas estávamos a falar de que o sarampo é uma doença que é altamente contagiosa e é causada exatamente pelo vírus do sarampo. E é uma das coisas que se nota muito, é aquelas marquinhas todas, aqueles pintinhas todas vermelhas no corpo, que são os sinais talvez mais visíveis. Mas, doutora, a palavra é sua.
É isso, Ana. O sarampo é uma doença que, bom, como já tínhamos dito, é altamente contagiosa e os seus têm um período de incubação que dura, em média, cerca de 10 dias, mas pode variar entre 7 a 18 dias. O que quer dizer que este é o período médio em que, desde que a pessoa contrai o vírus, fica até ao aparecimento dos sintomas. E os sintomas iniciais que o doente apresenta são a febre, uma tosse persistente, uma conjuntivite, um corrimento nasal e também tem aquilo que nós chamamos de fotofobia, que é uma aversão à luz, quando a pessoa sai assim para fora, sente um incômodo por causa da luz do sol. Então, esses são os sintomas iniciais. E depois disso, do segundo ao quarto dia deste período, esses sintomas tendem a se agravar e podem surgir outros por cima deles. E é quando surgem as manchas vermelhas e também a pessoa sente-se muito cansada, bastante debilitada. E essas são manchas que normalmente aparecem em toda parte do corpo, mas elas têm a particularidade de começar normalmente na parte superior do corpo e elas progridem em direção aos pés. E quase podem
sempre
durar.
E quase sempre, doutora, parece que aparecem da cara para baixo, não é? A cara é um dos locais preferidos.
Exato. E vão progredindo para baixo até os pés. E isto dura pelo menos 3 dias. Mas para além dessas manchas, as pessoas podem desenvolver infecção nos ouvidos, podem desenvolver uma pneumonia, podem ter uma diarreia associada, podem ter até convulsões e, em situações mais graves, podem ter lesões no sistema nervoso. Então, depois dessa fase inicial, os sintomas tendem a desaparecer de forma gradual. Portanto, nós vamos ter uma diminuição da febre, as manchas vão ficar escurecidas e vai começar a haver uma descamação fina da pele, não é?
Uhum.
E depois disto, a doença pode se curar por si só. Essa é uma doença que normalmente é autolimitante quando não há sinais de gravidade.
Doutora, uma vez que esta é uma doença altamente contagiosa e que nas primeiras horas, nos primeiros dias, que é normalmente quando ainda está a pior fase do contágio, as pessoas podem desconhecer, uma vez que há uma vacina, como é que se evita, doutora? Como é que se evita a transmissão, a passagem de uma pessoa para outra?
Bom, a principal forma de evitar a transmissão desta doença é que quando nós temos uma pessoa que já se sabe que tem o sarampo, ela tem que evitar o contacto com outras pessoas ao seu redor, não é? Isto quer dizer que, bom, temos que tentar, na medida possível, isolar essa criança. Nós estamos a dizer que temos que pôr em quarentena, mas temos que evitar que tenha um contacto muito direto com outras crianças, porque, conforme eu me referi, a doença é bastante contagiosa e uma das formas de contágio é através do contacto com, por exemplo, as secreções que a pessoa possa ter por causa do corrimento nasal.
Os espirros, por exemplo, também?
E os espirros, sim, exatamente. E a outra forma de prevenir, mas isso tem que ser muito antes, é a administração da vacina. Existe uma vacina que é bastante eficaz e que é dada na infância e depois já há um reforço no segundo ano de vida. Portanto, é muito importante que as crianças tomem essas duas doses da vacina para ter imunidade e evitar que hajam surtos.
Doutora, uma vez que estes casos voltaram, portanto, parte-se de um princípio que ou foram pessoas que nunca tomaram a vacina ou então, de alguma maneira, a vacina não funcionou nestas pessoas, o que, segundo se lê da Organização Mundial de Saúde, não será assim tão frequente. Doutora, não tendo tomado uma vacina, sabendo-se que há sarampo, como é que se trata uma pessoa que apareça com sarampo? E, para além do mais, a minha outra pergunta é, tendo um caso de sarampo, valerá a pena depois, quando passar, tomar a vacina para o sarampo?
Pois, com certeza. Mas, bom, vamos começar pelo início. A dizer que este aumento de casos, Ana, tal como a Ana disse, é devido a pessoas que não apanharam a vacina, principalmente. Infelizmente, no continente europeu e na América, depois da eliminação de algumas doenças, foi-se perdendo a prática de vacinação e também foram surgindo alguns movimentos antivacinas e as pessoas acabaram entrando em algum descrédito para a questão de vacinação, o que é muito mau. E isto, naturalmente, acaba sendo evidente agora, porque já começam a haver surtos e que põem em perigo quase toda a população. Ora, para aquelas pessoas que não apanharam vacina contra o sarampo, é recomendável, sim, que se apanhe a vacina. Essa vacina pode ser administrada, inclusive, a adolescentes e adultos até aos 29 anos que não tiveram sarampo ou que não foram vacinados anteriormente. Muitos países têm disponível essa vacina nas unidades sanitárias e a custo zero, não é? Mas há outros países que têm políticas diferentes. Portanto, é recomendável que a vacina seja administrada até aos 29 anos. E mesmo para as pessoas que já tiveram sarampo antes, podem sim fazer a vacinação, porque isto vai reforçar a imunidade contra o sarampo. Agora, quando nós estamos perante uma situação em que a pessoa apresenta-se com sintomas de sarampo, é preciso naturalmente fazer um tratamento que será feito na unidade sanitária. Dizer que não existe um tratamento específico para o sarampo, mas existe um tratamento para minimizar os sintomas que a pessoa há de apresentar. Esse tratamento vai consistir fundamentalmente em hidratar a pessoa,
vai consistir em fazer a suplementação com vitamina A e administrar medicamentos sintomáticos para a febre, para as náuseas e para os vômitos e, acima de tudo, garantir que essa pessoa tenha repouso e uma alimentação saudável.
Portanto, valerá sempre a pena tomar a vacina, mesmo que já se tenha, não seja na idade, na infância, não é? Em que se deve Exatamente. Tomar a vacina, não só esta, como, por exemplo, a vacina do sarampo é dada em conjunção com vacinas contra outras doenças chamadas doenças evitáveis, e o sarampo é, de facto, das doenças evitáveis, aquela que parece estar a mostrar ser mais mortal nestes últimos anos. Doutora, vou-lhe deixar as últimas recomendações para si, para os nossos ouvintes. Qual é o seu conselho?
Olha, Ana, o meu conselho é muito, muito particular, porque eu sou uma pessoa bastante apologista à questão da vacinação. Como a Ana sabe, eu estou bastante envolvida na questão da vacinação. Então, eu gostaria de apelar às pessoas para poderem levar as crianças para fazer a vacinação. As vacinas são um meio de prevenção mais eficaz, mais seguro e mais barato que nós podemos ter, não é? Porque uma vez apanhada a vacina, para qualquer doença, qualquer vacina que seja disponível, nós vamos conferir uma proteção para praticamente o resto da vida. E não faz sentido nós termos pessoas, nós termos crianças a morrerem por causa de doenças que são evitáveis por vacina. Exatamente. E depois, a outra coisa é que nós temos que pensar que a questão da vacinação não é apenas uma questão individual, mas é uma questão de responsabilidade social também. Porque se eu não vacino, ou se as minhas crianças não vacinam, automaticamente essas minhas crianças podem pôr em risco também as crianças ao meu redor. Então, nós temos que tomar esta questão da vacinação de forma muito séria e garantir que as pessoas sejam vacinadas para aquelas vacinas que existem nos sistemas de saúde.
E pronto, com este conselho pessoal e profissional da doutora Graça Madecinha sobre a questão da vacinação necessária, não só por questões pessoais, mas como responsabilidade social, nos vamos despedir. Um abraço para todos e votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana e até lá, a necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E até ao resumo de notícias desta quinta-feira, dia 30 de agosto, vamos ficar com Marvin Gaye, What's Going On?
Hey, what's up, man? Hey, how you doing? Big party, man. Yeah, brother, like, stop. Right on.
Mother, mother, there's too many of you. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on?
Oh, right on.
Yeah.
Com Marvin Gaye em What's Going On, passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. O presidente Donald Trump avisou que os Estados Unidos podem recomeçar a qualquer momento os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão, se não se restarem progressos na desnuclearização da Coreia do Norte, sublinhando que serão ainda os exercícios de maior amplitude que anteriormente. Trump responsabiliza a China pelas dificuldades no relacionamento dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, citando a influência de Pequim por ser o fornecedor-chave de bens para Pyongyang. Washington prolongou, entretanto, por mais um ano, a proibição dos americanos de viajarem para a Coreia do Norte por ser demasiado perigoso. A proibição de viagem foi prolongada até 31 de agosto do próximo ano, ocorrendo na altura em que se encontram num impasse as tentativas de Washington de negociar a desnuclearização da Península Coreana. O presidente do Senado da Nigéria, Sakaria, anunciou que vai concorrer às próximas eleições presidenciais de fevereiro contra o atual presidente Muhammadu Buhari. Sakaria é considerado uma das poderosas personalidades políticas do país e esta decisão aumenta as existências dos eleitorais naquele que é o país mais populoso da África. Sakaria tinha recentemente anunciado que se havia demitido do Congresso dos Progressistas do presidente, regressando ao seu partido antigo, Partido Democrático Popular. Secção editorial refletem dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A derrota completa da ISIS continua a ser a principal prioridade para os Estados Unidos. A coligação global liderada pelos Estados Unidos para derrotar a ISIS está a conduzir iniciativas de estabilização para consolidar os ganhos militares, restaurar serviços básicos essenciais e possibilitar aos sírios o voluntário de regresso e com segurança às suas casas em Raqqa e outros antigos redutos da ISIS. Uma assistência inclui a remoção de materiais explosivos e a remoção de escombros, ao fornecimento de água potável, à reabilitação das redes de energia e a outras necessidades básicas. Desde abril, os Estados Unidos angariaram 300 milhões em contribuições e promessas dos parceiros da coligação para apoio imediato à estabilização e iniciativas de recuperação em áreas libertadas da ISIS no nordeste da Síria, incluindo uma contribuição generosa de 100 milhões da Arábia Saudita e 50 milhões dos Emirados Árabes Unidos. Como resultado destas generosas contribuições e de outros fatores, a porta-voz do Departamento de Estado, Adam Neuert, anunciou que os Estados Unidos vão direcionar 230 milhões em fundos de estabilização para a Síria que têm estado a ser revistos. A decisão não representa a diminuição do compromisso dos Estados Unidos para com os nossos objetivos estratégicos na Síria, acentuou Neuert. O presidente Donald Trump tem deixado claro que os Estados Unidos estão preparados para permanecer na Síria até à derrota completa da ISIS e que os Estados Unidos continuam a centrar em assegurar a retirada das forças iranianas e dos seus satélites. Acreditamos, afirmou Neuert, que nenhum destes acontecimentos vão ocorrer sem progresso irreversível no sentido da resolução política do conflito e segundo a resolução do Conselho de Segurança da ONU 2254. Esta decisão não afeta a assistência humanitária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país de maior contribuição humanitária na Síria, tendo fornecido mais de 8,6 bilhões de dólares desde o início da crise para os deslocados dentro da Síria e na região. Os Estados Unidos vão igualmente continuar a trabalhar com os parceiros internacionais
no sentido da resolução pacífica do conflito ao abrigo do processo político da ONU. O povo sírio merece um país sem guerra, de abuso de direitos humanos e de terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América de 30 de agosto de 2018 chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Amigos, sinceros votos do mundo, boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.